How's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Dialogue Class. Bom, como sempre nas nossas aulas de diálogo, eu vou tocar duas vezes o diálogo. Tudo que você tem que fazer é escutar com muita atenção, tentar tirar tudo que você entende do diálogo e principalmente as suas dificuldades, as frases que você tem mais dificuldade para compreender. Assim, no fim da aula, você vai ter uma visão super clara da tua evolução. Vai lá, muita atenção, feche os olhos de preferência, um fone de ouvido, preste muita atenção, escute com atenção essas duas vezes que eu vou tocar o áudio e a gente já se vê. I'll be right back. I'll be right back. Expressãozinha, eu já volto.
Hey, Jessica.
Hi, babe. What's up?
I'm not going to be able to make it tonight. I'm sorry.
Oh, really? Why?
I've just got stuff to do at the apartment.
Okay, I'll come over.
I think it's best if you don't.
Why are you flaking out on me like this? Is everything okay?
Look, there's no easy way to say this, but I think we should break up.
Are you serious? Why?
I feel like things are getting too intense, and I'm not looking for anything serious right now.
What do you mean? I think things have been pretty chilled so far.
The million messages kind of freaked me out.
I was just being friendly.
And I saw you outside my apartment last Tuesday night.
I just wanted to see if you were awake. Why didn't you ask me in if you saw me out there?
I was kind of weirded out. It was like 1 a.m. I'm sorry. I just don't think this is going to work out. No hard feelings, yeah?
Well, I guess I'll see you around then.
Hey, Jessica.
Hi, babe. What's up?
I'm not going to be able to make it tonight. I'm sorry.
Oh, really? Why?
I've just got stuff to do at the apartment.
Okay, I'll come over.
I think it's best if you don't.
Why are you flaking out on me like this? Is everything okay?
Look, there's no easy way to say this, but I think we should break up.
Are you serious? Why?
I feel like things are getting too intense, and I'm not looking for anything serious right now.
What do you mean? I think things have been pretty chilled so far.
The million messages kind of freaked me out.
I was just being friendly.
And I saw you outside my apartment last Tuesday night.
I just wanted to see if you were awake. Why didn't you ask me in if you saw me out there?
I was kind of weirded out. It was like 1 a.m. I'm sorry. I just don't think this is going to work out. No hard feelings, yeah?
Well, I guess I'll see you around then.
Alright, agora você acabou de escutar o diálogo. Vamos analisar com calma, com detalhes, cada uma das frases. A primeira frase é o cara lá do diálogo, o namorado. Você deve ter percebido que era uma conversa entre um namorado e uma namorada, um casal, tá? Eles estavam falando sobre alguma coisa e aconteceu algum tipo de tensão ali no meio. Vamos entender agora certinho. Primeira frase é, hey, Jessica. Bom, hey, você sabe o que significa hey. Hey é algo como ei, ou e aí, Jessica? E aí, Jessica? Beleza? Tá? Como a gente fala, e aí, Rafa? Hey, Rafa, how you doing? Tá? Então, hey, e aí? E a Jessica responde, hi, babe. Hi, babe. What's up? Bom, a gente tem uma expressão muito legal aqui. Duas coisinhas. Primeira é, hi, oi, babe. O que é babe? Babe é uma forma carinhosa de chamar o teu namorado, a tua namorada. Ou alguém que você ama. É a derivado de baby, de bebê. Então, hey, babe, seria algo como oi, querida, e aí, querida? Oi, amor, como as pessoas às vezes falam em português aqui no Brasil, tá? Então, oi, babe, oi, querido, tá? Querido é um pouco formal, né, pra gente no Brasil. É um pouco, em inglês, é um pouco mais informal que isso. Seria oi, amor, tá? Oi, hi, babe. What's up? O que significa what's up? What's up é, e aí? Tá rolando? E aí, como é que tá? Tá? É uma expressão informal pra você falar, basicamente, how are you? Tá? Então, what's up é basicamente algo como, e aí? E aí? Ou, o que foi? Ou, o que está rolando? Ah, o que tá rolando? E aí? Como é que tá? Tá? What's up? What's up? What's up? What's up? Ok? Então, o cara fala, hey, Jessica. E a menina fala, a Jessica fala, hi, babe. Babe. Não é baby, é babe. 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 Hi, babe. What's up? E aí, querido? E aí, amor? Como é que tá? Tá? E daí ele fala assim, I'm not going to be able to make it tonight. Essa é uma frase muito, muito massa, tá? Tem várias expressões, tem umas coisinhas bem legais aqui. I'm sorry. Vamos lá. Por partes. Primeira parte, muito importante, a gente tem uma expressão para falar do futuro. A expressão a gente já viu em outras aulas, é be going to. Be going to é uma expressão utilizada para falar do futuro. É basicamente esse, por exemplo, se eu falo assim, eu vou viajar. Esse vou, vou até colocar aqui, ó, é um sinônimo, praticamente um sinônimo de will, tá? Existem algumas pequenas diferenças, mas como essa aqui não é uma aula, uma grammar hacks, onde a gente vai ver a fundo a utilização de be going to, eu vou apresentar como sendo um sinônimo de will, tá? Existem algumas pequenas diferenças, mas na grande maioria das vezes você pode usar tanto um quanto o outro. Ou seja, é uma estrutura para falar do futuro. Então, be going to é basicamente quando você fala eu vou fazer alguma coisa. Esse vou fazer é essa expressão, be going to. E agora vem um detalhe muito importante. Esse be da expressão be going to, ele vai ser conjugado. Se eu falo eu vou viajar, I, como é que é o verbo to be conjugado? Para I am going to, então eu vou, e daí você coloca o verbo. Eu vou fazer o quê? Viajar. I am going to travel. Se você fala, eu vou, ao invés de viajar, eu vou conversar. I am going to talk. Ah, Javier, a mesma coisa se eu falar I will talk. Praticamente a mesma coisa, tá? Você pode sim usar tanto um quanto o outro. Na grande maioria das vezes, a mudança é mais é uma mudança bem sutil de intenção, tá? Existe sim uma diferença, mas é muito pequena. Todo mundo vai entender se você usar tanto um quanto o outro. Então, I am going to talk, I will talk. Futuro, tá? Vamos lá. Se ao invés de eu vou conversar, fosse nós vamos conversar. We, como é que é o verbo to be para we? We are. We are going to talk. Nós vamos conversar. E na frase, o que a gente tem aqui? A gente tem I'm not, que deu um negativo. Então, vamos lá. Aqui. I'm not. Eu não. I'm not going to. I am not going to. Eu não vou. E daí você coloca o verbo. Qual que é o verbo que a gente tem aqui? É o verbo be, é uma expressão. Be able to. Significa o quê? Ser capaz de conseguir. Tá? Be able to significa ser capaz de conseguir. Conseguir fazer alguma coisa. Então, eu não vou. I am not going to. E daí a gente tem o be able, que significa ser capaz de conseguir. Então, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir o quê? E daí a gente tem mais uma expressão. Vou até apagar essas aqui que estão aqui para não confundir. Então, eu não vou conseguir. I am not going to. Eu não vou be able to conseguir. E daí a gente tem uma expressãozinha que é make it. Make it, literalmente, é fazer isso. Ah, então seria eu não vou conseguir fazer isso. Poderia ser. No entanto, make it é uma expressãozinha utilizada para você dar a ideia que você não vai conseguir fazer algo, no geral. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você estivesse lá na guerra, ou num filme, você está assistindo um filme de guerra. Daí um dos caras lá no filme toma um tiro. Durante a guerra, lá no meio da batalha, no meio da confusão, o cara toma um tiro. E daí o amigo dele vem resgatar ele, e ele olha pro cara e fala assim, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. O quê? Sobreviver, tá? Mas ele quer só falar, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir? Muito provavelmente ele falaria assim, I am not going to, então eu não vou, I am not going to, expressãozinha, be going to, então eu não vou make it, I am not going to make it, então eu não vou conseguir sair dessa, eu não vou conseguir fazer isso. Então make it dá a ideia de que a pessoa não vai ou não vai conseguir sair de uma determinada situação ou fazer algo de uma determinada situação. Isso você vai entender pelo contexto. Por exemplo, aqui o cara falou assim, I am not going to make it. Então, I'm not going to be able to make it. Eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz de... Seria como se ele falasse assim, eu não vou conseguir, ou eu não serei capaz de... Make it tonight. Tonight, tá dando a ideia que é algo de noite, tá? Então, hoje à noite. Eu não vou conseguir fazer alguma coisa hoje à noite. Então, provavelmente é sair hoje à noite. Isso a gente vai entender pelo contexto, porque é um diálogo ali que a gente não sabe exatamente o que eles iam fazer. Se eles iam jantar, se eles iam pra academia juntos, se eles iam só se encontrar. Enfim, fica subentendido. Então, eu não vou ser capaz de sair hoje à noite, tá? Eu vou... traduzir como sair hoje à noite, porque a gente não sabe o que é, tá? I'm not going to be able to, eu não vou ser capaz de sair hoje à noite. Tá? Então, não conseguirei sair hoje à noite. I'm sorry. Desculpe. Desculpe. Right? A partir de agora, vocês provavelmente vão começar a ouvir essa expressão make it em várias situações, em filmes, séries. E daí você vai ver como ela é utilizada. Tá? Você vai conseguir ver em outras situações, outros contextos e vai conseguir utilizar com maior facilidade. Tá bom? Vamos lá. Continuando. A resposta é da Jessica é, oh, really? Why? Então, ah, sério? Ah, sério? Por quê? Lembrando que why é porquê numa pergunta. Because, porquê em resposta. Alright? Really seria, pô, sério? Why? Por quê? Alright? Não tem muito segredo. E daí o cara responde, I've just got stuff to do at the apartment. A gente tem algumas coisas bem importantes aqui, muito legais. Uma gíria, uma expressão bem importante. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem é I've just got. Bom, eu vou vou sublinhar o just. Então, imagina que não tem o just. Vou colocar I've got. I've got é um sinônimo para I have. Então, esse apóstrofo V-E, got, é um sinônimo de have, é uma expressão. Você falar I've got é a mesma coisa que você falar I have. Tá? É uma versão mais informal de I have. I have a car. I've got a car. I have two brothers. I've got two brothers. Tá? Se você fala assim, eu tenho que fazer algo. I have to do something. I've got to do something. É a mesma coisa do que have. Tá? É um substituto informal de have. Então, se você fala, I've got stuff, seria, hey, stuff. Stuff é coisas. Tá? Então, quando você fala, se refere a coisas. Putz, tem umas coisas aqui. There's some stuff here. Hey, there's some stuff here. I don't know whose is this. Ah, não sei de quem que é isso aqui. There's some stuff here. Tem algumas coisas aqui. Então, stuff são coisas no geral, tá? Ah, eu tenho que fazer umas coisas. I have to do some stuff. Stuff. Stuff, coisas. Muito importante, nunca vai dizer stuffs. Quando for no plural, coisas, tá? Não vai falar stuffs. Stuff é coisa ou coisas, tá? Ah, man, what's this stuff here? Cara, o que é isso? O que é essa coisa? Tá falando de algo específico. Stuff, uma coisa, é um jeito bem informal. É um jeito bem informal de falar coisa, se referir a uma coisa, ok? Então, stuff, coisa ou coisas. Nunca vai dizer stuffs, ok? É um erro bem comum. I've got, eu tenho. Stuff, coisas. To do, para fazer, tá? To do, fazer. Para fazer, at the apartment, no apartamento. O que é esse just? I've just got. Seria uma expressão um pouquinho mais informal. Como dizer em português? É só que eu tenho coisas para fazer no apartamento, tá? Então, esse just, ele dá essa ideia de, ah, é só que eu tenho, tá? Ah, é só que eu tenho que fazer alguma coisa. Yeah, I've just got some stuff to do. Ah, é só que eu tenho algumas coisas aí pra fazer no apartamento. At the apartment. Tá, o cara dando aquele migué, dando aquela desbaratinada. Ele fala, I've just got some stuff. I've just got stuff. Ok? Então, esse just dá essa ideia de, ah, é só que algo. Alright? Então, I've just got some stuff. I've just got stuff to do at the apartment. Ah, é só que eu tenho coisas pra fazer no apartamento. E daí, a menina fala assim. Ela não se toca do que tá rolando ali. Porque, pô, o cara... Ela falou, e aí, Jéssica? Ela falou, oi, amor, oi, querido. E aí, como é que tá? Ele fala, pô, não vai rolar hoje à noite e tal. Não vou conseguir sair hoje à noite, desculpa. Ela, ah, por quê? Né? Pô, sério, por quê? Ele fala, ah, é que eu tenho umas coisas pra fazer no apartamento ali. Mas só pela voz do cara dá pra ver que tem alguma coisa de errado nessa história. Ela pega e fala assim, ah, ok. I'll come over. All. O que é esse ok? É ok. Alright? Ok. O que é esse all? All é a contração de I will. Pra você fazer uma frase no futuro, tá? Se você fala I will come, eu vou, eu irei. Eu vou. Ah, Vi, mas achei que come é vir. No entanto, quando a pessoa está no lugar, você pode usar come. Você pode usar o verbo come pra falar que você vai naquele lugar. tá? Então, por mais, você poderia falar também, I'll go there. Yeah, I'll go there. Poderia, mas I'll come seria mais, soa mais natural, tá? A pessoa estando lá, você fala, ah, I'll come over. Essa palavrinha come over, esse over, a gente já falou sobre ele. Esse over, ele dá a ideia de, do lugar, tá? Ele fortalece a ideia do lugar, não é traduzido, tá? Para o português, I'll come over. Ah, eu vou aí. É como a gente fala no português, ah, eu vou aí, tá? Ou eu vou para lá, vou para tua casa. Ele dá ênfase no lugar, no destino, onde você está indo, tá? Se eu tô falando no telefone com você, eu falo assim, hey, come over for beer tonight. Ah, pô, vem aí. Chega mais, tá? Dando ênfase no lugar para onde você está chamando a pessoa. Então, come over, I don't know, come over and have a beer with me. Bom, então, cara, chega mais, vem aí para tomar uma cerveja comigo. Esse over, ele dá essa ideia do aí ou aqui, right? Da ideia, ele enfatiza o lugar, o destino, right? Então, I'll come over, eu vou para lá. O cara falou, ah, eu vou, tem umas coisas para fazer no apartamento e tal. Ele fala, ah, beleza, ok. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. E o cara fala assim, I think it's best if you don't. I think it's best if you don't. I think. Eu acho. Pô, eu acho. It's best. It's best. É melhor. É melhor. Eu acho que é melhor. Então, eu acho que é melhor. It's best. Right? Eu acho que é melhor. I think. It's best if se you don't. Se você... Peraí, Javi, aí me confundi. Se você don't. Se você não. Não tá faltando um verbo aí, Javi? If you don't come, por exemplo. If you don't come. Né? Tá faltando um verbo. You don't come. Você não vier. Se você não vier. Certo? Poderia ser. Eu poderia falar, I think it's best if you don't come. Mas como o verbo já foi, acabou de ser mencionado, tá? I'll come over. Ah, eu vou aí então. Ele fala, I think it's best if you don't. Se o cara só usa a palavrinha don't, esse verbinho auxiliar, essa palavrinha mágica para deixar a frase negativa, já é o suficiente. Você não precisa repetir o verbo, tá? Se eu falo assim, por exemplo, I love her. I love her. I love her. Eu amo ela. Você olha para mim e fala assim, I don't. Eu não. Querendo dizer o quê? Eu não amo. Porque eu acabei de falar o verbo love. Então, I love you. Oh, really? I don't. Ah, pô, eu te amo. Ah, sério? Eu não. Eu não me amo. Tá? Então, você usa só o verbinho auxiliar, só a palavrinha mágica do negativa, o don't. E, ou, por exemplo, se eu falasse assim, I can play soccer. Eu consigo jogar futebol. Eu posso jogar futebol. I can play soccer. Você quer falar assim, você fala assim, eu não. I can't. Você não precisa repetir o play. Alright? Eu não. I can't. Então, eu acho que é melhor se você não for. Eu vou colocar a tradução aqui, mas no inglês você não precisa colocar esse verbo. Então, pô, eu acho melhor se você não for. I think it's best if you don't. Então, eu acho melhor se você não for, tá? Eu acho melhor que não. Poderia ser traduzido dessa forma. E daí, ela fala assim, why are you flaking out on me like this? Like this. Why are you flaking out on me like this? Why are you flaking out on me like this? Flake out on é dispensar alguém. Então, flake out on é dispensar alguém. Ou desbaratinar alguém. Sabe quando, pelo menos aqui em Curitiba, aqui no sul, eu sei que as pessoas falam, cara, pô, o cara tá me desbaratinando, tá? O cara tá me enrolando, tá tentando me dispensar, tá? Ou uma mulher, pô, cara, aquela mulher tá me desbaratinando, ela tá me tentando me dar uma tesourada, tá? Ela tá tentando me enrolar, desmarcar o negócio ou me dispensar, alright? Então, flake out on é você achar um troço lá de última hora e desmarcar o negócio de última hora, dispensar a pessoa, ok? Então, why? Por quê? Por quê? Por quê? Why are you? Por que você está flaking out on? Então, flake out on, desbaratinar alguém, dispensar alguém. Então, por que você está flaking com ING? Me dispensando. Você está me dispensando like this, desse jeito. Like this. Desse jeito. Pense como uma expressãozinha, tá? Eu quero fazer isso desse jeito. I want to do it like this. Like this. Desse jeito aqui. Um jeito específico, tá? Ah, por que você está fazendo isso assim? I don't know, man. I want to do it like this. Is there a problem? Então, pô, cara, sei lá. Eu quero fazer isso desse jeito. Algum problema? Is there a problem? Ok? Então, like this, desse jeito. Why are you flaking out on me like this? Por que você está me dispensando desse jeito? Por que você está me desbaratinando desse jeito? Ok? Daí ela pergunta assim, ela completa com is everything ok? Is everything ok? Então, is, está, everything. Então, is everything ok? Está tudo ok? Tá? Então, está tudo certo? Está tudo ok? Está tudo certo? Cara, está tudo certo? Está tudo bem? Ok? Everything ok? Está tudo certo? Está tudo bem? Tá? Aquela coisa, a tradução tem várias formas de traduzir isso. Ah, está tudo beleza? Está tudo ok? Está tudo certo? Is everything ok? Alright? Então, why are you flaking out on me like this? Por que você está me dispensando desse jeito? Is everything ok? Está tudo certo? E daí, o cara responde. Look. Look. Olha. Tá? Então, quando você vai introduzir uma frase assim, ó. Sabe quando a gente fala em português, ó, ou olha. Look. Look. Pode também ser traduzido como veja bem. Look. Veja bem. Alright? Look. There's no easy way to say this. There's no easy way to say this. But. Então, look. Olha, veja bem, there's, o que esse there's? A gente já viu uma expressãozinha para falar de existência. Basicamente, é o verbo haver. Então, não há, não tem, there's no, a gente já viu isso, there's no, não há, não tem. Então, there's no easy way, não há uma forma fácil. Way é um caminho ou um jeito. Ou uma forma, uma maneira de fazer alguma coisa. Eu falo, there's no easy way. Não tem uma forma fácil, um jeito fácil, uma maneira fácil to say, de dizer this, isso. But, mas. Look, there's no easy way to say this. Olha, não há uma forma fácil de fazer isso, de dizer isso. Mas, uma coisinha, there's no easy way to say it. Esse to, repare como o personagem fala. Ele fala com uma velocidade X. A gente já estudou uma redução da palavrinha to, que soa como de ou de, tá? Então, there's no easy way to say this. There's no easy way to say this. De, ao invés de to. There's no easy way to say this. To say this. There's no easy way to say this. There's no easy way to say this. De. É uma pronúncia muito rápida, que é gerada com a língua aqui atrás. No começo do teu céu da boca, ó. É no mesmo lugar, a língua fica no mesmo ponto onde a gente coloca a língua para produzir o som de re, 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 tá? Como na palavra carinho, re, re, rinho, tá? É o mesmo movimento de boca e língua. Então, there's no easy way to say this. There's no easy way to say this. To say this, alright? Olha, não tem uma forma fácil de dizer isso, mas... E daí o cara completa com uma... bomba atômica na cabeça da guria, que é I think, eu, esse começo, I think we should break up, I think, eu acho, we should, nós, eu acho que nós, havia esse que, não precisa falar, I think that we should. Você até pode colocar o that, ele é opcional, mas você não precisa colocar, então não coloca, tá? I think we should. Sempre quando você fala, eu acho que você, eu acho que, esse que não é traduzido, tá? Então, I think you should, I think we should, I think I want to do something. Eu acho que eu quero fazer alguma coisa. O que não é traduzido. I think we should break up. A pergunta é o que é should. Should é uma palavrinha mágica, assim como can, tá? É uma das palavrinhas mágicas do inglês. E significa deveria. Deveríamos, deveriam, e por aí vai. Sempre quando você quiser falar que alguém deveria fazer algo, você usa a palavra should. I should, eu deveria. You should, você deveria. They should, eles, elas deveriam. He should, ele deveria. She should, ela deveria, e assim por diante. Tá? Não tem nenhuma diferença. Should é should para todo mundo. É uma palavra muito democrática. Assim como can, will e essas outras palavrinhas mágicas que a gente tem no inglês, os modal verbs. Então vamos lá. Should. Deveria, deveríamos, deveriam. Então eu acho que nós deveríamos. Break up. O que significa break up? Break up significa terminar um relacionamento. Break up. Break up. Break up. Terminar. Quando a gente fala em inglês, pô, acho que a gente devia terminar. I think we should break up. Break up é se terminar. Deveríamos terminar. Pô, eu acho que a gente devia terminar. E daí, vamos ver qual que é a reação da guria. Ela pega e fala assim. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you? Você está. Vou traduzir literalmente, tá? Are you serious? Você está. Sério? Faz sentido? Não. Basicamente, quando você quiser dizer em inglês, você tá falando sério? Você fala, are you serious? Esse falando em inglês não é traduzido, tá? A expressãozinha em português. Você tá falando sério? Are you serious? Se fosse, ela está falando sério? Is she serious? Cara, é sério isso? Ela tá falando sério? Ok? Então, não tem o falando sério. Alright? Só o sério. Então, are you serious? Você, cara, você tá falando? Você está falando sério? E ela pergunta, why? Por quê? Então, o cara falou, ó, não tem jeito de falar isso, não tem um jeito fácil de falar isso, tá? Mas eu acho que a gente devia terminar. Daí ela pega e fala assim, are you serious? Então, cara, você tá falando sério? Why? Por quê? Vamos ver o que ele fala. I feel like things are getting too intense and I'm... Vamos fazer só dessa parte e a gente analisa o resto. I feel like. Feel é o verbo sentir. Então, eu sinto que I feel like... Expressãozinha, tá? I feel like tanto pode significar eu estou com vontade de fazer algo, tá? Isso é uma expressão mesmo. Não é o caso aqui. Então, I feel like é mais literal. Nesse caso, eu sinto que. Feel like, pense como uma expressãozinha, sentir que algo não está certo. I feel like something is not right. Ah, pô, então sinto que algo não está certo, por exemplo. Alright? I feel like things. Eu sinto que as coisas are getting, estão ficando, estão se tornando. A gente já falou que o verbo get é meio que um verbo coringa no inglês. Ele pode ter várias traduções. Nesse caso aqui, significa tornar-se, virar algo. Tá? Então, eu acho que as coisas estão ficando, estão se tornando, estão virando. Ok? Estão ficando too intense. Too significa demais. Significa também, mas também significa demais. Quando algo é mais do que o bom, mais do que o necessário, mais do que o suficiente. Então, estão ficando too intense, intensas demais. Eu sinto que as coisas estão ficando intensas demais. I feel like things are getting too intense. Então, o cara veio com aquele papo clássico da pessoa que tá querendo terminar o namoro ali, o relacionamento, e não sabe como. I feel like things are getting too intense. Pô, eu acho que tá ficando muito intenso, troço intenso demais. Preste atenção que too não é muito. Too é demais. É mais do que o necessário, mais do que o nível bom, ok? Eu sinto que as coisas estão ficando intensas demais. E dele completa assim. And I'm not looking for anything serious right now. Então, and, e. I'm not looking for. Look for é um phrasal verb, uma expressãozinha que significa procurar. Então, e. I'm not looking for, com ing, eu não estou procurando. Eu não estou procurando, eu não estou buscando, não estou procurando. For anything. Então, eu não estou buscando, eu não estou procurando por nada. Nada. Ou, simplesmente, não estou procurando nada. Nada, anything, serious. Nada sério. Ah, Vi, achei que nada era nothing. Sim, é nothing numa frase com estrutura positiva, tá? Nesse caso, é uma estrutura negativa. I'm not, tá? Eu não estou procurando por nada. Tá? Então, I'm not looking for anything. Como tem o not, você tem que usar any. Não pode usar no. Seria uma dupla negação, tá? Que isso não acontece no inglês. Tá? Então, no é negativo. Not, também. Você não pode ter dois negativos numa frase só. Any não é considerado uma palavra negativa. Tem o not, já que tem o not, você usa any. Se não tiver o not, você usa no. Para falar nada, ok? Nothing. Então vamos lá. E eu não tô procurando nada sério right now, agora. Davi, por que que tem que ter o right? Não tem que ter. I'm not looking for anything serious now. Right now é ênfase. Right now, agora mesmo, nesse exato momento. Seria como você falar nesse exato momento. Right now, right? So I'm not looking for anything serious right now. Eu não tô procurando nada sério nesse exato momento. Ou simplesmente agora, alright? Vamos ver o que ela fala. Ela responde assim, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Literalmente seria o que você significa? Mean é o verbo significar, tá? De significado, você dar significado para algo. No entanto, what do you mean é uma expressãozinha que significa o que você quer dizer. Cara, o que você quer dizer? What do you mean? Sempre que você quiser perguntar para uma pessoa assim, ela fala um troço e fala, cara, como assim? O que você quer dizer com isso? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What... Lembra que a gente tem aquela redução de pronúncia? What do you? What are you? Então, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Pô, o que você quer dizer, cara? What do you mean? Ela completa. I think things have been pretty chilled so far. Pretty, não pretty. Pretty. Então, I think, eu acho. I think things. Avi, eu acho coisas. Eu acho que as coisas. Então, mais uma vez, você pode falar that. I think that things, mas é mais difícil de falar, é mais comprido e não é necessário, então não fala. I think things, eu acho que as coisas, have been, peraí que tá escrito errado aqui, have been, tem sido. Essa é uma estrutura de frase mais sofisticada, mais avançada, a gente vai estudar ela a fundo lá pra frente, mas por enquanto a gente pode traduzir isso literalmente que é have, tem, been, sido. Have been, tem sido, right? Cara, eu acho que as coisas têm sido... Pretty chilled. O que é chilled? Chilled seria tranquilo, relaxada, tá? Então, vamos lá. Eu acho que as coisas têm sido... Esse pretty, tá? Se chilled é relaxadas, as coisas têm sido tranquilas. Sido tranquilas. So far significa por enquanto, tá? Por enquanto, por enquanto. So far, everything is okay. Pô, por enquanto, tá tudo bem. Alright? So far, mais uma expressãozinha. Por enquanto. Pode ver que né, nesses nossos diálogos tem muitas expressões. So far é uma delas. Por enquanto. Tá, Ravi, mas tá faltando pretty. Então, se chilled é tranquila, relaxada, de forma relaxada, de forma tranquila. O que é esse pretty? Pretty é um sinônimo de very. Tá? É uma forma de você falar, mais informal de você falar very. Então, eu acho que as coisas têm sido... muito, muito tranquilas por enquanto. Pô, cara, eu acho que as coisas têm sido muito tranquilas por enquanto, a guria falou. A guria. Eu falo guria porque a gente fala guria aqui no sul do Brasil, a gente fala guria. Curitiba, a gente fala muito guria. Eu sei que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também falam guria, guri. Então, se você achar estranho, é por isso, tá bom? Eu acho que as coisas têm sido muito tranquilas por enquanto. I think things have been pretty chilled so far. Ok? Expressões importantes. Chilled. Tranquila, sossegado, relaxado, ok? So far, por enquanto. Have been, algo mais avançado, a gente vai ver mais pra frente, mas literalmente tem sido. Been é o particípio do verbo ser que a gente fala. Ah, isso importa? Não, tá? Então é sido, ok? Particípio é feito, sido, comido, falado, tá? Essa conjugaçãozinha do verbo. Então, been, have been, tem sido, pretty, é um sinônimo de muito. Chilled, tranquilo, so far, até agora, right? Por enquanto ou até agora, poderia ser também, right? Cara, eu acho que as coisas têm sido bem tranquilas até agora. E o cara fala assim, yeah, the million messages kind of freaked me out. Fantástica essa frase. Algo um pouco mais avançado também, vamos lá. The million messages, as milhões de mensagens que a guria manda lá pra ele todo dia, que a mulher, que a menina manda, milhões de mensagens, kind of, é kind of. Eu vou até sublinhar. Kind of é uma expressão muito, muito, muito usada, muito importante você compreender. Kind of é o famoso meio que. Sabe quando você fala assim, cara, que as milhões de mensagens que você me manda todo dia, meio que me deixaram assustado, tá? Então esse kind of significa meio que, mais ou menos. Por exemplo, hey, do you like this movie? Você gosta, ou did you like this movie? Você gostou desse filme? Você olha assim, ah, kind of, mais ou menos. Ou, eu meio que gosto de você. I kind of like you. I kind of like you. Alright? Muito importante, pronúncia. Kind of, muitas vezes é pronunciado, kinda. Kinda. Então, kind of, kinda. I kinda like you. I kinda like you. Eu meio que gosto de você. Ah, o cara... I kinda like you. Eu meio que gosto de você, ou até que gosto de você, alright? Kind of dá essa ideia de meio que, até que, alright? Então, as milhões de mensagens, meio que, freaked me out. E a gente tem mais uma expressão, que é freak out. Freak out é enlouquecer. Enlouquecer, fazer uma pessoa pirar, surtar, tá? Então, cara, you are freaking me out. Cara, você tá me deixando louco, você tá me fazendo ficar maluco. Freak out, pirar, ficar maluco, enlouquecer. Sabe quando a pessoa perde as estribeiras, perde a cabeça? Freak out, alright? Então, cara, as milhões de mensagens meio que me assustaram. Ou meio que me fizeram dar uma pirada. Tá? Freak me out também pode ser assustar, tá? Vou até colocar aqui, assustar. Quando alguém tem uma reação muito, muito agressiva, por exemplo, você fica tipo assustado. E também é freak out. You freaked me out. Você me assustou. Repare que o me vai entre freak e out. Freaked me out. Alright? Então, cara, as milhões de mensagens meio que me assustaram, meio que me deixaram cabreiro, tá? E daí, a guria fala, I was just being friendly. I was just being friendly. Ela fala, I was, eu estava, just, apenas, somente, just, apenas, somente, ou só, being, sendo, be, ser, being, sendo, friendly, amigável, amigável, friendly. Cara, eu só tava sendo amigável. I was just being friendly. Eu tava só sendo amigável. Aí, o cara fala assim. And I saw you. I saw you outside my apartment. Apartment last Tuesday night. And I saw you outside my apartment last Tuesday night. And it... E I saw you. Eu. O que é só? Só é o passado de qual verbo? Verbo see. Então, see, ver. I see, eu vejo. I saw, eu vi. Ok? Então, eu vi you, você. Outside, fora. Inside, dentro. Outside, fora. Então, eu vi você fora. Outside my apartment. Fora. Fora do meu apartamento. Last. Na última. Ou algo passado. Então, last Tuesday. Tuesday é terça-feira. Então, na terça-feira passada. Terça-feira passada. Ou na última terça-feira. Ok? Ah, mas é Tuesday night, Javi. Então, terça-feira passada de noite. Tá? Na última ou na noite. E até ser... Na noite de terça-feira passada, ok? E eu vi você fora do meu apartamento na noite da terça-feira passada. O cara nem tinha convidado a mulher e ela foi lá dar um check nele. Não quero dizer nada, mas a mulher é meio maluca. Provavelmente meio exagerada. Pelo menos exagerada, não digo maluca, mas exagerada, tá? Se fosse um homem, seria a mesma coisa, gente. Então, vamos lá. And I saw you outside my apartment last Tuesday night. Cara, e eu vi você fora do meu apartamento na noite da terça-feira passada. E daí, ela diz... I just wanted. I just wanted... Bom, a gente já traduz. To see if you were awake. I just wanted... Eu somente... Wanted. Passado de want. Então, eu só queria... To see... Ver... If... Se... You were... Você... Estava... Então, eu falo... I was... Eu estava... You were... Você estava... He was... She was... It was... We were... They were... Alright? Verb to be no passado. Eu só queria ver se você estava awake. Awake. Acordado. Uma mulher foi lá na frente da casa dele, de carro. Ficou de bizu. Ficou olhando lá pra ver se o cara estava acordado. Provavelmente não. Provavelmente, de fato, ela é meio psicopata. Então, vamos lá. Continuando. O cara pega e fala assim... Ela fala, I just wanted to see if you're awake. If you were awake, why didn't you ask me in? If you saw me out there, why? Por quê? Why didn't you? Se a gente faz uma pergunta no presente, a gente fala assim, do you, você, do you want? Ou, do you? Só um pouquinho, que faltou uma letra aqui. Quero falar, você pergunta, do you ask? Do you ask? Você pergunta. O que a gente falaria? Você não pergunta? Em uma interrogativa. Don't you ask? Don't you ask? Você não pergunta? Don't you ask? Se fosse no passado, você não perguntou? Como que a gente faz uma frase, uma pergunta no passado? Você perguntou? Did you ask? Did you ask? Você perguntou? E no negativo, passado, didn't you ask? Você não perguntou no passado. Então, why didn't you ask? Por que você não perguntou? A gente já vai ver, depois de terminar a tradução, que perguntou não é a melhor tradução, mas a gente já vai corrigir. Por que você não perguntou? Me in. Ask me in. Opa, o que é isso? Ask me in. In, dá a ideia de dentro. Então, ask. Lá. Ask someone in. É uma expressãozinha, tá? E é, vou colocar esse someone. E aspas, porque você vai substituir o someone pela pessoa que está sendo convidada. Ask someone in é convidar alguém para entrar, tá? Ask someone in. Convidar alguém para entrar, chamar alguém para entrar. É uma expressãozinha. Então, why didn't you ask? Por que você não convidou me in? Ou seja, por que você não me convidou para entrar? Você não me convidou para entrar? Why didn't you ask me in? Mas tem uma continuação. Que é, if you saw, se você, if you saw me, se você me viu out there, lá fora. Tá? Então, ó. Out, dá a ideia de fora. Out there, expressãozinha. Lá fora, alright? There é lá. Out there, lá fora. Cara, por que você não me convidou então pra entrar se você me viu lá fora? Why didn't you ask me in if you saw me out there? Alright? Então, uma pergunta. Pô, por que você não me perguntou, não me chamou pra entrar, não me convidou pra entrar se você me viu lá fora? E daí o cara responde. I was kind of, mais uma vez aquela expressão, weirded out. I was kind of weirded out. It was like 1 a.m. Aqui. Bom, a gente já analisa essa segunda parte. Vamos começar aqui. I was. Eu fiquei. Eu estava. Eu era. Ou eu fiquei. E ser, tá? Eu estou. Eu fiquei. Alright? Eu fico feliz. I am happy. Fiquei feliz no passado. I was happy. Alright? Eu fiquei. Kind of. Meio que, né? Meio. Weirded out. Weirded out. Weirded out. Weird. Weird. Opa. Weird. Weird é algo estranho. Tá? Estranho. Algo estranho. Weird. Wow, that's weird. 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 Palavra difícil de pronunciar. Weird. No passado, weirded. Se fosse um No caso, é um verbo, tá? Então, weirded out não é estranho. É algo. É assustado. Algo que te dá estranheza e te assusta, de certa forma, tá? Então, se eu falo assim, I was... Opa, weird out não é assustado, é assustar. É um verbo, uma expressão, tá? Então, weird out, assustar alguém, você causar estranheza em alguém. Cara, então eu fiquei meio cabreiro, né? A gente fala isso aqui em Curitiba. Cara, eu fiquei meio cabreiro, fiquei meio assustado. Fiquei meio... Cabreiro, pra mim, é a palavra perfeita, mas eu acho que você provavelmente não usa aí na tua cidade. Então, eu fiquei meio assustado. Assustado. Yeah, I was kind of weirded out. Pô, eu tava meio assustado. Opa, faltou um D ali, gente. Weirded. Weirded. Out. It was like... Assustado. It was. Era. Tá? Então, it was. Quando você fala de horário, it is. É. E daí você fala horário. It is 7 o'clock now. São 7 horas. Nesse caso, é passado. Se it is presente, são 7 horas. No passado, eram 7 horas. A gente fala it was. Então, nesse caso, era. It was like. Era por volta de. Tá? Então, esse like, ele dá a ideia de não precisão. Cara, era por volta de. Era mais ou menos 1 a.m. Uma da manhã ou uma da madrugada. Cara, era por volta de uma da manhã. Fiquei meio assustado, que era por volta de uma da manhã. Tipo, mulher realmente se passando. Mulher se passou. Né? Então, pô, fiquei meio assustado, cara. Era por volta de uma da manhã. Você tava lá fora da minha casa. E daí, o cara fala assim. I'm sorry. Me desculpe. I'm sorry. Me desculpe. I just don't think this is gonna work out. I'm sorry, I just don't think this is gonna work out. Então vamos lá. I just. A gente já viu isso hoje, né? É só que. I just. Tá? Esse just, né? Essa ideia de. Ah, é só que. I just don't think. É só que eu não acho. Cara, é só que eu não acho. This is gonna work out. This is gonna. O que é esse gonna? Gonna é a contração informal de going to. E o que é going to? Quando que a gente usa? Be going to. A gente tem ali, ó. Is gonna. Is going to. É a expressão be going to que a gente usa para o futuro. Então, eu não acho que isso, this, vai. Vai e daí vamos ter um verbo. Então, cara, eu não acho que isso vai. I don't think this is gonna. E daí a gente tem o verbo. E é, nesse caso, work out. Expressão. Expressão que significa o quê? Deixa eu só organizar aqui. Work out é uma expressão que significa... Work out. Que significa funcionar. Algo, se algo vai funcionar ou não. Pode ser uma relação, um relacionamento que vai funcionar ou não. Our relationship, nosso relacionamento, our relationship is not working out. Não está funcionando. Tá? Então, para coisas, para processos, para relacionamentos, work out significa funcionar. Work é o verbo trabalhar, significa trabalhar, ou até mesmo funcionar para um celular. Oh, my cell phone is not working. Meu celular não está trabalhando? Não, meu celular não está funcionando, pegando. Alright? Work out você usa mais para relacionamentos, para... É, enfim, relacionamentos no geral, ok? Então, é só que eu não acho que isso vai, não acho que isso vai funcionar. Ou seja, não acho que isso vai dar certo, alright? Ó, eu não acho que isso vai dar certo. E daí o cara fala assim, mais uma bela expressão. No hard feelings. No hard feelings. Yeah? No hard feelings, yeah? No hard feelings. O que significa isso? No hard feelings. É uma bela expressão. É sem ressentimentos. Você quer falar para a pessoa, sem ressentimentos, ou não fica triste, tá? No hard feelings, ok? Então, no hard feelings. Literalmente, sem sentimentos duros, sem sentimentos pesados, ok? Ou seja, sem ressentimentos. Sem... Não fique triste, tá? Não fique brabo comigo. Essa é a ideia, ok? Sem ressentimentos, yeah, Então, sem ressentimentos, tá? I just don't think this is gonna work out. Eu só acho que isso não vai dar certo. No hard feelings, ok? No hard feelings, yeah? Então, sem ressentimentos, tá? E daí ela responde assim, well, I guess I'll see you around then. Well, I guess I'll see you around then. Então a mulher fica, né, de cara completamente e fala assim, well, bem, I guess, eu acho que, guess é um sinônimo de think, achar, tá? Guess não significa pensar, significa achar. Então, I guess, eu acho que, I'll see, que apóstrofo LL é will, futuro. Então, eu acho que te vejo, o que eu vou te ver, around. Que é isso, see you around. Então, eu acho que eu te vejo por aí, tá? Isso é uma expressão, see you around, é te vejo por aí. Como a gente fala em português, see you around. Ah, meu, alright, bye, see you around. Pô, te vejo por aí. Então, eu acho que te vejo por aí. Ou que eu vou te ver por aí, alright? Then, então. Bom, bem, eu acho que eu te vejo por aí, então. Well, I guess I'll see you around then. Alright? Então, vamos lá no começo do nosso diálogo. O carinha fala, hey, Jessica. Ela fala, hi, babe, what's up? I'm not going to be able to make it tonight, I'm sorry. Então, cara, eu não vou conseguir sair hoje à noite. Desculpe. Ela fala, oh, really? Why? Ah, sério? Por quê? Ele fala, I've just got some stuff to do at the apartment. Então, pô, é que eu tenho umas coisas aí pra fazer no aeroporto, como no aeroporto, no apartamento. Começou a dar uma enrolada na guria. Ele fala, ok, I'll come over. Ah, beleza, então eu vou aí. A guria é grude, é o grude. Ele fala, I think it's best if you don't. Então, cara, eu acho melhor se você não for, se você não vier pro meu apartamento, ou não for pro meu apartamento. Why are you flaking out on me like this? Is everything okay? Então, cara, por que você tá me enrolando desse jeito? Por que você tá me desbaratinando desse jeito? Me dispensando desse jeito? Flaking out on me. Então, me enrolando, me desbaratinando. O cara fala, look, there's no way to say this. There's no easy way to say this. Então, cara, ó, veja bem. Não tem uma forma fácil de falar isso. But, mas, I think we should break up. Eu acho que a gente devia terminar. Daí ela fala assim, are you serious? Why? Pô, você tá falando sério? Por quê? Ele fala, I feel like things are getting too, a little too intense, and I'm not looking for anything serious right now. Então, pô, eu acho que as coisas estão ficando muito sérias, muito intensas. Um pouco, um tanto quanto intensas demais. Eu não, não tô procurando nada sério agora, tá? Então, o cara já jogou a real ali, mas na verdade a motivação é outra, que ele começou a achar que a guria era meio grudenta, meio pirada. Um detalhe, eu acho que na explicação eu não falei do a little too intense, eu falei só do too intense. Então vamos lá, a little too intense, rapidinho. I feel like things are getting. Então eu acho que as coisas, eu sinto que as coisas estão ficando a little too intense. Então, um tanto quanto intensas. Demais. Seria algo mais ou menos... Esse a little é um pouco. Eu não vou nem colocar um tanto quanto. Um pouco. Mais fácil. Um pouco intensas demais. Então, I feel like things are getting a little too intense. Então, eu acho que as coisas estão ficando um pouco intensas demais. Alright? Ele completa. And I'm not looking for anything serious right now. E eu não tô procurando nada sério agora. Ela fala, what do you mean? Cara, o que você quer dizer com isso? I think things have been pretty chilled so far. Então, eu acho que as coisas têm sido muito tranquilas, muito sossegadas por enquanto. Ele fala, the million messages kind of freaked me out. Então, pô, as milhões de mensagens que você me mandaram, cara, me fizeram dar uma pirada aqui, me deram uma surtada, me assustaram, ok? E daí, ela fala, I was just being friendly. Cara, eu só tava sendo legal, eu só tava sendo amigável. Ele fala, and I saw you outside my apartment last Tuesday night. Então, pô, e eu te vi fora do meu apartamento na última noite de terça-feira. Ela falou, I just wanted to see if you're awake. Why didn't you ask me in if you saw me out there? Então, pô, eu só queria ver se você tava acordado. Por que você não me chamou pra entrar? Por que você não me convidou pra entrar se você me viu lá fora? Discussão clássica de casal isso aí, né? De casal que não tá muito bem das pernas no relacionamento. Ele fala, I was kind of weirded out. Então, pô, eu tava meio assustado com o troço. It was like 1 a.m. Cara, era tipo 1 a.m. I'm sorry. I just don't think this is gonna work out. No hard feelings, yeah? Então, Tá, desculpa, eu só não acho que isso aí vai funcionar. Então o cara perdeu a paciência, não quis mais dar desculpa e falou, ó, eu acho que não vai dar certo, é isso aí, não fique chateada, beleza? Então, sem ressentimentos, é nóis, tá? Já era, já era. E a guria fala assim, well, I guess I'll see you around then. E desliga o telefone. Então, bem, acho que a gente se vê por aí então. Ficou braba e desligou e acabou a conversa. O que você vai fazer agora? Vai pegar todas essas frases. Se ficou com qualquer dúvida, volta na parte que você sentiu mais dificuldade, assiste mais uma vez. Pega cada frasezinha, coloca no Anki, faz a prática de escuta, tá? Então já faz o teu Anki, mas faça sempre, sempre, sempre a prática de escuta. Ela é uma das partes mais importantes do método, tá? A escuta. Então escute, leia, escute, leia, escute, leia, escute, leia muitas, dezenas de vezes. Até você se habituar mais com aqueles sons. Com o som dos nativos falando com naturalidade, com velocidade. Você sempre tem três velocidades, eles começam falando bem mais lento, e aumenta um pouquinho na terceira repetição, mais rápido. Então faça isso muitas vezes até você se habituar com os sons. À medida que você for evoluindo, você vai tirando a tradução, evoluiu mais um pouco, tira o texto e daí só pratica a escuta, tá? Não tenha pressa de pular etapas, faça sempre essas três etapas durante a semana, fica praticando, coloca lá no teu carro e fica ouvindo, alright? No mais, faça o Anki todos os dias, muito importante. Well, I guess that's it. I'll see you next class. If you have any questions or anything, just write it right below this video here. Ok? Se você tiver qualquer pergunta ou qualquer dúvida, coloque aqui debaixo do vídeo, na área de comentários. Um super abraço, that's it, and I'll see you around. I'll see you next class. Bye.